Diz assim o Senhor, no livro de 1 Reis, capítulo número 17. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Capítulo número 18. Muito tempo depois, veio a palavra do Senhor a Elias, no terceiro ano, dizendo: vai, apressa-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Capítulo número 18, versículo número 41. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Monte Carmelo, e encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos, e disse ao seu moço: sobe e olha ao mar, ao lado do mar. Ele subiu e olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volta, e assim por sete vezes. A sétima vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao cavalo, Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, a qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Aleluia. Somente até aqui. Agora feche os seus olhos. Rei amado e Senhor desta igreja, Pai, é para a glória de Jesus que nós agora, Senhor, ministramos o Teu poder mais uma vez, Senhor. Poder incomensurável. Poder, Senhor, da glória, que transcende os entendimentos, Senhor. Poder, Senhor, manifesto, Senhor, a Sua igreja. Pelo poder, Senhor, da Tua palavra, Senhor, da glória. Fala conosco agora, Espírito de Deus. Fala conosco, Altíssimo, e revela o Teu poder agora, Senhor. Revela, Senhor, da glória, a Tua igreja. Revela o meu coração, Senhor. Revela a minha alma, Senhor. Revela a minha mente, Senhor, da glória, Pai. O Teu poder agora, Senhor, para que nós sejamos edificados, curados, libertos, Senhor, restaurados pelo poder da Tua palavra, Senhor Deus Todo-Poderoso. Glorifico o Teu nome agora, Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Deus seja louvado. Deus seja glorificado neste lugar. Aleluia. Diga graças a Deus. Graças a Deus. É. Irmãos, você conhece a história do profeta Elias? Elias era um homem cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. Elias era um homem especial para Deus também, porque Elias foi arrebatado, Elias não morreu. Elias foi levado aos céus no tempo que Deus determinou. Elias, ele tinha fé, era um homem fiel, um homem que obedecia a Deus, apesar das dificuldades que Elias teve para exercer o seu ministério, porque Elias profetizou num tempo em que o rei de Israel se chamava Acabe, e esse rei era casado com uma mulher que não era judia, chamada Jezabel, e essa mulher, ela corrompeu tanto o povo de Israel, essa mulher foi tão abominável ao povo de Israel, que esta mulher representa a perversão, representa a corrupção da fé, ela representa até os dias de hoje, Satanás. E Acabe, que era rei de Israel, que deveria entender e deveria lutar contra toda a sorte e malignidades que Jezabel trouxe para o meio do povo de Israel, simplesmente se omitiu e deixou com que aquela mulher dominasse o seu reino. Ela matou os sacerdotes de Deus, trouxe sacerdotes de Baal da sua terra para que levantassem estátuas, postes, para que fosse ali cultuado Satanás, Baal. Você se lembra da história que Elias certa vez contendeu contra 450 profetas do diabo. Em certo momento, Elias foi levado por Deus a profetizar uma palavra muito dura. Elias foi a Acabe, e Acabe talvez nem imaginasse que aquilo pudesse se cumprir. Elias disse a Acabe que, através da sua palavra, Deus cerraria os céus e não haveria chuva ali no meio do povo de Israel. E Elias lançou esta palavra. A exata frase que Elias usou foi a seguinte: Certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. O profeta de Deus, ele tem esse privilégio de falar e Deus honrar. O profeta de Deus tem esse privilégio de falar aquilo que Deus manda, portanto, não há como não ser honrado. E você deveria se conscientizar da vontade de Deus de usar a sua boca para profetizar palavras que Deus honre, palavras de poder que fluem do coração de Deus. Obviamente que Deus não vai honrar uma palavra que não está no coração dele. Por isso o profeta de Deus, o homem de Deus, tem que estar sintonizado com Deus para entender qual é a vontade de Deus, para profetizar a palavra de Deus, porque aí não haverá erro, não haverá como não se cumprir aquilo que Deus diz, porque flui do coração de Deus, flui do coração do Senhor Deus, o Deus Todo-Poderoso. Acreditar que você é uma pessoa que será honrada por Deus é fundamental para que você possa ter a sua fé aumentada. Nós não concordamos, irmãos amados, com pessoas que não têm sensibilidade espiritual. Nós não concordamos com pessoas que estejam distantes de Deus, porque simplesmente essa não é a vontade de Deus. Nós não somos o juiz de ninguém, o juiz de nenhuma causa, mas nós entendemos qual é a vontade de Deus para o seu povo. E todas as pessoas que negligenciam isso vivem mal. Todas as pessoas que não usam de tudo aquilo que Deus nos deixou não vivem bem. Desprezam as coisas que são de Deus, portanto, não vivenciarão a plenitude de Deus nesse mundo e sofrerão as consequências por isso. Né? Eu até sempre falo, nós temos assim que separar duas coisas. Primeiro, nem sempre alguém que não está fazendo a plena vontade de Deus vai para o inferno. Não fazer a vontade de Deus muitas vezes não significa não pecar. Não significa pecar, perdão. Muitas vezes não fazer a vontade de Deus significa gerar para si coisas ruins, simplesmente porque você abdica de usar daquilo que Deus te deixou, de usar do poder que Deus te deixou para você viver bem. E todas as vezes que nós abdicamos, nós sofremos as consequências por isso. E sofrer as consequências significa ir muito mal. Um exemplo disso é o Espírito Santo de Deus, os dons espirituais de Deus. Os dons espirituais de Deus são coisas muito especiais para a nossa vida. E nós devemos tê-los para que nós possamos viver melhor neste mundo, discernir as ciladas, as armadilhas, discernir a vontade de Deus, discernir aquilo que é certo, aquilo que é errado. Portanto, se nós discernirmos, nós viveremos bem, mas se nós não discernirmos, nós somos alvos fáceis de Satanás, não por culpa de Deus, mas por culpa do homem que negligencia as coisas que são de Deus. Estava ministrando para alguém, eu não lembro direito quem foi. A gente falava dos dons espirituais, a respeito do batismo no Espírito Santo, e nós comentávamos que nem sempre, né, o batismo no Espírito Santo, ele significa a pessoa ter dom de línguas estranhas, falar em línguas estranhas. Mas eu diria para os irmãos que é fundamental o crente ter o dom de línguas estranhas, porque todos os dons que Deus deixou na igreja, para a igreja, são dons para a edificação do nosso irmão. Quando Deus dá a um homem um dom, é para você usar para o seu irmão. O dom de cura, o dom de profecia, o dom de libertação, né? Estou usando uns nomes que nem sempre são os da Bíblia, mas é para você entender. Porque, por exemplo, dom de revelação não existe na Bíblia, é o dom de profecia, né? Os sonhos também não existem na Bíblia, mas são os dons de profecia, que são divididos em vários segmentos. Todos são dons de profecia. Mas os dons de Deus, eles são para que você use para o seu irmão, para o seu próximo. Então, por exemplo, se você quer um dom de cura, será que você está disposto a ir no hospital para orar por um enfermo? A visitar toda semana um hospital? E aí vai. Mas o dom de línguas estranhas, o apóstolo Paulo diz que é para a edificação própria. Que é para a nossa própria edificação. E aquele que abdique não tem, fica faltando algo. Fica faltando algo na sua vida que é fundamental para que essa pessoa possa vivenciar as coisas plenas de Deus, né? E é interessante, irmãos, porque se nós pregássemos essa palavra aqui agora em línguas estranhas, o próprio apóstolo Paulo disse que não tem fundamento nenhum, que as pessoas não iriam entender. Mas quando nós oramos em línguas estranhas, nós nos aproximamos de Deus e edificamos, nos enchemos, edificamos a nós mesmos. E nós, irmãos, temos que entender e separar muito bem isso. Você não precisa sofrer. Você não precisa passar dificuldades nesse mundo. Antes, viva as coisas que Deus te deixou para que você possa viver melhor neste mundo. Viva aquilo que Deus escreveu para você, as promessas de Deus, porque a Bíblia foi escrita para você. Viva as promessas dele, para que você possa vencer de forma mais fácil as suas lutas, para que você não seja enganado, para que você não sofra durante talvez anos para recuperar uma perda que você teve pela falta de sabedoria espiritual que você teve ou que você um dia, se Deus permitir não, mas que um dia você terá se você não se usar daquilo que Deus te deixou. O homem de Deus, ele deve ser honrado por Deus nas suas palavras. O homem de Deus, ele deve ter convicção das suas palavras. O homem de Deus, ele deve entender a responsabilidade e a unção que está sobre si para poder fazer aquilo que Deus quer com fé, para que Deus possa cumprir a sua palavra. É, eu sempre comento, quando eu vou num lugar para lançar uma palavra de bênção, ou numa empresa, ou numa casa, ou numa celebração de casamento, né? Eu sempre falo, a minha palavra de bênção é uma palavra definitiva. É uma palavra definitiva. É uma palavra que se cumpre e se cumprirá eternamente. Se a pessoa ali se lembrar daquela palavra e não quebrá-la através das suas atitudes equivocadas em relação às coisas que são de Deus. Isso não é um privilégio meu, irmãos. Tudo que você faz, você deveria entender que não pode ser um ritual. Tudo que você faz, você deve entender que não deve ser algo banalizado, porque as coisas de Deus hoje se banalizam muito fácil. As coisas de Deus estão se banalizando de tal forma que as pessoas não se importam mais. As pessoas, elas, né, não desejam mais ou não vivenciam mais as coisas que são de Deus, porque as banalizam. Vir à igreja, participar de um culto, muitas vezes se torna banal quando deveria ser algo essencial, uma oportunidade que nós temos para adorar. e para nos aproximar de Deus e receber de Deus a unção do Espírito, não pode ser banal. Uma oração não pode ser banal, porque é uma conversa com Deus, então você não pode banalizar aquilo que é santo. E as pessoas estão banalizando aquilo que é santo, né? Estão transformando o que é santo em profano, e portanto, estão ali se equivocando em relação às coisas que são de Deus. Momentos muito, muito especiais estão se tornando quase que cômicos. Momentos que deveriam ser momentos de plena alegria no meio das pessoas está se tornando algo enfadonho. Algo enfadonho. E nós não podemos permitir isso. Nós não podemos, como homens e mulheres de Deus, permitir que as coisas de Deus sejam enfadonhas. Sejam enfadonhas na vida das pessoas. Você deve entender que cada momento que você tem na presença de Deus é um momento especial. Como já foi aqui, o momento da oração inicial, como já foi o louvor. Algumas pessoas, em determinado momento, acham enfadonho. Lute contra a tua mente e o teu coração para que você sinta Deus em todos os momentos que você tiver a oportunidade e lance para fora do teu coração e da sua mente todo o espírito que tenta trazer sobre a sua vida um sentimento que gera tristeza, que gera displicência, que gera distração sobre a sua vida. Porque as coisas de Deus não são banais, as coisas de Deus não são banais, elas são especiais. Este é um momento especial. Nós estamos vivendo agora um momento especial. Deus está derramando óleo sobre a sua vida agora, no meio dessa ministração. Vem de Deus, nós não temos a capacidade de fazer, mas Deus está fazendo isso, porque Deus quer transformar a sua igreja. Presbítero Alain falou, eu sou diferente. Eu sou diferente. Quantas vidas nós vemos aqui que hoje são diferentes do que nós conhecemos quando entraram aqui na igreja? Quantas vidas aqui nós temos a alegria de poder dizer que são diferentes, pensam diferentes, agem diferente, sentem Deus de forma diferente? Isso é muito especial. Se é alegria para mim, imagina a alegria para aquele que foi transformado. Imagina a alegria para aquele que vivenciou essa obra miraculosa, maravilhosa de Deus na sua vida. E não haja de forma displicente em relação àquilo que Deus fez. Lembre-se sempre e fale sempre, eu era assim e não sou mais. Eu pensava assim e não penso mais. Eu me aproximava de Deus assim e não faço mais assim. Eu falava com Deus assim, mas não falo mais com Deus assim. Eu não sentia Deus, mas hoje eu sinto muito a presença de Deus. Você deve ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Cheia do Espírito Santo. Você deve ser essa pessoa, cheia do Espírito Santo, e quando você vai lá, você possa ter a autoridade de dizer, segundo a minha palavra, como Elias fez. E Elias, ele era ousado, e não foi só nessa vez. Quando Elias contendeu ali com os 450 profetas de Baal, ele depois armou o altar, jogou água sobre o altar, né, colocou ali o holocausto e orou a Deus. Ele fez uma simples oração e os sacerdotes de Baal ficaram orando a manhã toda. Os 450, e Deus não permitiu que houvesse um sinal sequer de Satanás ali. Né? Eu penso que Deus olhou para ele e falou assim, fica quieto aí, você não vai se mexer. É, eles vão clamar, eles vão se cortar, eles vão rolar no céu, eles vão ali ajoelhar e você fica quieto. Quando chegou a vez de Elias, a oração dele foi simples e maravilhosa. Você deveria orar como Elias fez, quando ele falou assim para Deus. Senhor Deus, mostra agora para este povo que eu sou teu servo. Manda fogo do céu.
Você poderia e deveria falar: mostra, Senhor, para esse povo que eu sou teu servo. Você deveria ter essa condição espiritual de poder falar estas palavras. E eu não sei se todos aqui têm coragem de poder dizer essas palavras. Eu não sei se todos aqui se sentem capacitados para dizer essas palavras, as duas palavras, segundo a minha palavra. Senhor, mostra que eu sou teu servo. E nós temos que buscarmos. Temos que buscar. Sabe por quê, irmãos? Eu sempre falo isso para aumentar a sua fé. Eu sempre falo que se nós agirmos igual, Deus responde igual. Se a tua fé e o teu coração forem iguais à fé e o coração de Elias, a resposta de Deus será igual. Deus te responderá igualzinho. Quando você falar, Deus vai ali cumprir a tua palavra. Não porque a tua palavra vale muito, mas porque você vai estar profetizando a palavra de Deus. Você vai estar profetizando o coração de Deus. Você vai estar profetizando aquilo que Deus quer que você profetize, e o Senhor lá do céu vai mandar, se for necessário, um exército de anjos para fazer cumprir a tua palavra. A tua palavra. Ezequiel viveu uma situação parecida no vale de ossos secos, quando tinha um vale somente de ossos secos. E o Senhor falou para ele: poderia esses ossos voltarem à vida? E Ezequiel, ele ficou assim meio sem saber o que falar, e falou: tu sabes, Senhor, né? Tu sabes. E Deus falou para ele: filho do homem, profetiza sobre esses ossos. Deus podia, né, falar: oh, veja aí, meu filho, veja aí, filho do homem, o que eu vou fazer, e mandar as ordens do céu para que aqueles ossos se juntassem, criassem nervos, músculos, carne e voltassem à vida. Mas ele falou assim: profetiza sobre estes ossos, profetiza e diz para que eles se ajuntem, depois profetiza que nasçam, né, nervos, que nasçam, né, carne, músculos, pele, e depois profetiza a vida. Deus deseja que você seja um instrumento dele. Profetiza. Profetiza a bênção de Deus às pessoas que estão ao teu redor, e tenha a convicção de que Deus vai te honrar. Mas você só vai ter convicção se você for servo, se você for fiel, se você estiver dentro do plano de Deus, se você tiver unção de Deus, se você buscar para encontrar, porque se você não buscar, você não vai encontrar. Eu sempre falo e comento, irmãos, a bênção de Deus é muito boa, mas pagar o preço para receber a bênção de Deus não é simples. Para ter unção é necessário consagração, e consagrar-se significa se afastar das coisas do mundo e se entregar às coisas de Deus o maior tempo que você puder. Nós comentamos ali no culto de manhã, Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Filho de Deus. Ele orava cerca de 3 horas por dia, sendo Filho de Deus. E Jesus Cristo é um exemplo para nós, deve ser um exemplo para você. Ele se batizou, temos que nos batizar. E as pessoas negligenciam isso às vezes. Jesus orava 3 horas por dia nos montes, acordava de madrugada para orar. E as pessoas têm preguiça de vir à igreja 7:30 da manhã para orar. E preguiça. Ah, pastor, preguiça, mas eu estou cansado. Preguiça. Porque Deus, ele recompensa, as bênçãos de Deus recompensam qualquer esforço da nossa vida. Qualquer esforço da nossa vida, qualquer esforço que você fizer para Deus, você será recompensado. Você será recompensado em qualquer esforço que você fizer para Deus. Porque é no teu esforço que você demonstra o teu verdadeiro amor por Deus. Abrindo mão daquilo que é bom para você, é que você demonstra o seu verdadeiro amor por Deus. E não com palavras. É abrindo mão daquilo que é gostoso para você, bom para você receber de Deus aquilo que é verdadeiramente bom. É assim o nosso Senhor, o Deus de Israel. Elias deu ordens e não houve chuva. Depois Deus veio a Elias e falou assim: Elias, eu vou dar chuva. E o Senhor falou assim, passou 3 anos, a Bíblia fala assim, passou 3 anos, havia fome, seca, não havia água em Israel. Muita fome, irmãos, animais morrendo, não tinha água. Elias foi mandado certa vez, né, a Sarepta, e Deus mandou ele tomar água de um córrego, e o córrego secou no meio da jornada, no meio ali da administração de Deus, o córrego secou por causa da seca. Não havia, irmãos, como sobreviver. E depois de passou 3 anos, Deus falou para ele, vai e fala a Acabe, o rei, que eu vou enviar chuva. E Elias, medroso do jeito que era, né? Porque Elias era medroso também. Ele era homem de fé, mas tinha medo. Como nós. Quem não tem medo, não é ser humano. Elias procurou Acabe, e sabe como Acabe recebeu Elias? Quando ele viu Elias, ele falou assim, és tu o perturbador de Israel? Não reconhecia em Elias. Acabe estava cego, não reconhecia em Elias o homem de Deus. Não reconhecia os seus erros, não reconhecia a malignidade que ele trouxe sobre o povo de Israel por causa do seu pecado. Ele não reconhecia, ele estava cego, absolutamente cego. E Elias falou assim, não. O perturbador de Israel é você. E aí Elias falou para Acabe, no último texto que nós lemos, ele falou assim, sobe e come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Sabe o que Acabe fez? Ele foi comer e beber. E Elias foi orar. Elias foi orar. Deus falou, eu vou enviar a chuva. Mas Elias foi orar para que aquilo que Deus falou se cumprisse. Eu queria que você atentasse bem a isso, irmãos. Porque, como eu sempre comento com a igreja, as coisas de Deus na nossa vida não são automáticas, jamais serão. Deus não trabalha dessa forma. As coisas de Deus têm que ser conquistadas por nós. Quando Deus fala a você, eu vou fazer isso, é momento de você buscar, é momento de você orar, é momento de você, né, pedir realmente a Deus que se cumpra aquela palavra. Porque o tempo de Deus não é o nosso tempo e muitas vezes o Senhor vai requerer de você esse espírito. As pessoas são muito cômodas. É por isso que tem muitas pessoas que recebem palavras proféticas de verdadeiros homens de Deus sobre determinadas coisas na sua vida e as coisas não acontecem, demoram muito a acontecer porque a pessoa não se preparou, a pessoa não se esforçou, a pessoa não buscou, portanto não vai receber. Enquanto não se posicionar como Deus quer que se posicione, não vai receber, porque Deus não abre mão daquilo que Ele deseja para a tua vida. Ele quer primeiro que você se posicione para que depois as coisas dEle se cumpram na sua vida, porque se as coisas dele se cumprirem na sua vida, sem você estar preparado, em primeiro lugar, vai ser muito ruim para você. Porque Satanás vai te fazer, como dizem por aí, de gato e sapato. Você tem que ter sabedoria para usar as coisas que são de Deus na sua vida. Você tem que ter sabedoria para usar aquilo que Deus está te entregando, porque se você não tiver, você não vai usar certo. Você não vai usar. É como um profeta. É muito fácil você profetizar aquilo que está no teu coração. Mas profetizar aquilo que vem de Deus é preciso discernimento. Discernimento espiritual. E olha, irmãos, eu já conheço pessoas que tiveram a sua vida espiritual destruída por profecias equivocadas de homens e mulheres de Deus. Eu conheço uma irmã que congregava conosco quando nós dirigimos uma igreja em São Paulo. Essa irmã ficou muito doente, fez uma cirurgia e ela faleceu. Depois que nós morávamos em Jundiaí já. E ela faleceu, eu soube através do Facebook, aí eu entrei em contato com a filha dela, que era membro da igreja também. Mas sabia o que aconteceu? Que ela era uma pessoa, tinha uns 40 anos de idade. E aí conversando com aquela pessoa, ela explicou que teve a doença e tal. Pá. E aí ela falou assim, nós ficamos revoltados. Eu fiquei preocupado, falei, irmã, não fique revoltada com Deus. Deus jamais faz algo errado. E ela falou, não estamos revoltados com Deus. Estamos revoltados com uma profeta, com uma mulher de Deus da igreja que minha mãe frequentava, porque minha mãe fez a cirurgia, recebeu alta, foi lá na igreja, e aquela irmã orou por ela e falou assim para ela, que essa doença não terminará em morte. E no dia seguinte ela morreu, pastor. O que eu podia falar? Falei, tenha calma, irmã. Ache a igreja certa. Ache o lugar certo que Deus tem para a sua vida. Porque falar aquilo que não é de Deus é muito fácil. Mas falar em nome de Deus não é simples. Não é qualquer um. Não é qualquer homem que ora 10 minutos por dia. Que ora 5 minutos. Que ora meia hora por dia. Que tem o privilégio. E Deus falar, é lógico que Deus usa quem Ele quer, usou uma mula, quanto mais um homem, mas nós temos que, como servos de Deus, obrigações espirituais, para podermos ser usados na plenitude de Deus, e não no engano, para que você seja um abençoador, e não um amaldiçoador, que afasta pessoas da igreja, ao invés de você edificar as vidas. Porque essas pessoas, que eu falei para você, essa moça, filha dessa mulher que faleceu, né? Eu creio que até o meu contato com ela foi providencial, que eles estavam extremamente revoltados, distantes da igreja. Daquela tudo bem, devia estar mesmo, mas de qualquer outra igreja. Acabe sofrendo, responsável por um povo, não há qualquer povo, o povo de Deus, o reino se esgotando, sendo destruído, minguando, e ele foi comer. Enquanto Elias, o profeta de Deus, foi orar. A tua atitude deve ser uma atitude sábia no meio da tua angústia. No meio da tua angústia, vá orar, vá buscar a Deus. No meio da tua angústia, busque a resposta de Deus. E eu vou te lembrar a promessa de Deus para a sua vida e guarde isso no teu coração. Guarde esta palavra no teu coração quando Deus disse assim, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Esta promessa foi lançada sobre a sua vida. Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Portanto, a palavra de vitória já foi dada a você. Você só tem que orar e conquistar. Você só tem que se preparar para a vitória. A promessa da vitória já foi dada. Você só tem que buscar e orar. E estar ali atento, porque, irmãos amados, Elias subiu no Monte Carmelo, aonde ele tinha ali contendido com os 450 profetas de Baal, aonde Deus mandou fogo do céu para consumir o seu holocausto, segundo a sua palavra também. Né? Ele subiu ao monte e começou a orar, e ele mandou o seu ali auxiliar ir até, né, o lugar aonde avistava o mar. E ele perguntava assim para ele, vai lá e vê se você vê alguma coisa. E o jovem foi e voltou e falou assim, não tem nada. Não tem nada. Quantas vezes a sua oração, né? Você vai lá dar uma olhada assim, Cadê a resposta de Deus? Não tem nada.
Irmãos, entenda Deus. Entenda que Deus não é o seu servo. Entenda que Ele é o seu Senhor. Você é o servo. Você se submete a Deus. E não, Ele se submete a você. Entenda que o teu papel é acreditar e buscar. Não importa aquilo que você vê, porque os teus olhos não veem, mas a sua fé vê. Os seus olhos não enxergam, mas você enxerga, mas você vê, mas você sabe que Deus vai dar, mas você sabe que Deus já determinou, mas você sabe que você é mais do que vencedor, mas você sabe que você é vitorioso, mas você sabe que você vai conquistar. Embora, em algum momento da tua oração, você não veja, mas você vai ver. E Elias não se entristeceu, ele orou mais. Ele orou mais. E a Bíblia diz que ele mandou 7 vezes o seu auxiliar ali, auxiliar de profeta, rapaz, ir olhar para o lado do mar para ver se via alguma coisa, e na 7ª vez ele falou assim: Elias, eu vejo uma nuvem do tamanho da palma da mão de um homem. Eu vejo uma nuvem do tamanho da palma da mão de um homem. Minha mão é grandona, né, irmãos? Acho que a fé dele ia até aumentar se ele visse minha mão, né? Mas é pequena ainda. Né? Quando ele viu, ele acabou de orar. Viu a resposta. Ele viu a resposta. Existe um momento para você clamar. E existe um momento para você agir com fé em relação àquilo que você busca. Obviamente que o clamor sem fé é um clamor sem fundamento. Mas chega uma hora que é hora de você agir. Não precisa mais orar. Você já viu os sinais de Deus. Você já viu os sinais do Senhor em relação àquela causa? É momento de você viver a glória de Deus. E a Bíblia diz que o céu enegreceu, que o vento soprou e caiu chuva abundante no meio do povo de Israel. O resultado do poder de Deus. Deus, ouça o que eu vou te falar. Deus tem sempre bênçãos muito abundantes para o seu povo. Deus te dá mais do que você pede. Comigo sempre foi assim. Dificilmente eu peço algo material para Deus. É extremamente raro eu pedir algo material para Deus. Muito difícil. Já aconteceu. E eu sempre vivi a abundância de Deus na minha vida. Sempre vivi a abundância do Senhor na minha vida, em todos os sentidos. Tanto material como espiritual. E Deus, Ele tem momentos especiais para te dar. Ele tem coisas muito especiais dEle para te oferecer. Ele quer ver homens e mulheres de fé, que vivem pela fé. Porque a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. E viver pela fé, irmãos, não é viver uma vida insana. Viver pela fé significa acreditar nas promessas e se esforçar para você, né, receber as promessas. Porque tem pessoas que recebem as promessas e ficam esperando. Não é automático. Busque para você encontrar. Busque para você receber. Porque o que busca, encontra. O que pede, recebe, disse Jesus. Você acredita em Jesus ou você não acredita em Jesus? Você vive uma vida plena em Deus ou você vive uma vida superficial em Deus? Comece a viver a plenitude e abandone as coisas superficiais para que você viva bem neste mundo. Sem o Espírito Santo você não vai viver bem. Sem as capacitações de Deus você não vai viver bem. Sem o discernimento de Deus você não vai viver bem. Você precisa de tudo isso para você viver bem. Então busque, porque talvez você tenha buscado muitos bens materiais, dinheiro, né, emprego. Talvez você tenha buscado carro, casa. Talvez você tenha buscado sucesso. Né? Mas, irmãos amados, isso é mera consequência. Isso é mera consequência de uma vida voltada para Deus. De uma vida que discerne os espíritos. De uma vida que discerne aquilo que é certo e aquilo que é errado. E zela para fazer aquilo que é certo e se apresenta diante de Deus como Ele quer e não como nós queremos. Né? Falava ali no culto pela manhã hoje, né? Que as pessoas estão inventando evangelhos, as pessoas estão vivendo um evangelho inventado por elas mesmas. As pessoas estão vivendo um evangelho mentiroso, um evangelho inventado, quando deveriam viver o evangelho da Bíblia. O evangelho inventado, irmãos, leva para o inferno e leva à perdição. Conforme Deus disse para Caim, quando Caim ficou triste, porque Deus não recebeu o seu sacrifício, ele falou assim para Caim: por que você está triste? Se procederes bem, você será aceito. Se procederes mal, já o pecado está a tua porta. Quantos têm procedido mal? E o pecado tem estado ali na porta. E o pecado tem estado corroendo a vida espiritual das pessoas. Eu gostaria de ser como Elias. Eu gostaria de ser como Elias. E, irmãos, todas as vezes que eu lembro desta palavra, não desta especificamente, mas do texto que fala do profeta Elias, de todas as experiências que ele teve, mais eu me motivo a mudar a minha postura em relação a Deus, me consagrando mais, buscando mais, para que um dia eu possa ter o privilégio de me sentir um Elias. Me sentir um Elias. E eu sei, irmãos, que houveram poucos profetas como Elias. Eu sei. Mas, pastor, você está querendo demais, né? Não estou, não. Elias perguntou para Eliseu, quando ia ser arrebatado, o que você quer que eu te dê? Eliseu foi tímido, né? Foi muito tímido. Sabe o que Eliseu falou para ele? Você lembra? Eu quero porção dobrada do teu espírito. Você viu Elias, como ele foi usado por Deus? E Eliseu chegou para ele: eu quero porção dobrada do teu espírito. Elias olhou para ele e falou assim: dura coisa você me pediu. Dura coisa você me pediu, mas se tu me vires subir aos céus, você vai receber. E Eliseu viu Elias sendo arrebatado. E Eliseu recebeu porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias. A capa de Elias ficou quando ele foi arrebatado. E sabe qual foi o primeiro milagre de Eliseu? Ele pegou a capa de Elias e disse, né, bateu com a capa no Rio Jordão ali e disse: aonde está o Deus de Elias? Quando ele bateu, o rio abriu. Está ali. O Deus de Elias estava ali. Bom demais, né, irmãos? Bom demais. Bom demais viver Deus. Eu vou orar por você agora. Eu creio que Deus tem uma unção especial sobre a sua vida. Eu estava ali orando, irmãos, eu vou confessar para vocês algo. Estava ali ouvindo os louvores, aliás, louvando a Deus junto, né? E de repente eu parei de louvar e comecei a orar em línguas estranhas. E de repente eu comecei a ouvir Deus falar comigo. E eu vi, porque eu vi com os meus olhos espirituais, Jesus Cristo entrando por este corredor aqui, com as suas vestes longas, maravilhosas, e ele se chegou a mim ali, na minha frente, e eu fui adorar ao rei, ele colocou as mãos sobre a minha cabeça e falou assim aos meus ouvidos: unção nova para a sua vida. E quando ele falou isso, o Cris ministrou isso, porque era a palavra de Deus confirmando aquilo que ele tinha dito. E o Cris ministrou: coisas novas Deus está te entregando agora. Eu só pude me alegrar por causa da palavra profética que foi dada por Deus para confirmar aquilo que eu tinha ouvido um segundo antes de Deus. E eu me senti, obviamente, adiante de alegria. E eu sei que o Filho de Deus, irmãos, que o Filho de Deus está neste lugar. Eu sei que o Filho de Deus, ele visita a sua igreja hoje. Eu sei que o Filho de Deus está aqui, desejoso de renovar coisas na sua vida. Renovar unção, entendimento, renovar os pensamentos, mudar histórias. É esta a vontade de Deus para a sua vida? É esta a vontade de Deus para você esta noite? Já foi profetizado aqui coisas novas para a sua vida. Foi ministrado aqui, e eu sei que Deus vai honrar esta palavra, porque essa palavra veio do trono, veio do Altíssimo, e a palavra de Deus se cumpre sempre. Eu não sei absolutamente, irmãos amados, aquilo que está no teu coração agora. Eu sei do desejo de Deus que você se conscientize daquilo que deve ser a sua vida, para que você conquiste as coisas dele. E você tem que estar disposto a isso, porque senão você não vai viver bem nesse mundo. Você vai viver pela misericórdia de Deus. E nós temos que viver as coisas maravilhosas de Deus, e não somente as misericórdias do Senhor. E essa oração que nós vamos fazer agora é uma oração de entrega a você. De entrega a você. Porque Deus vai entregar coisas novas a você esta noite. Deus vai entregar, porque Ele veio aqui para isso esta noite, para fazer essa obra no meio de nós. Esteja disposto, irmãos, a fazer a tua parte, irmãos. Esteja disposto a mudar, esteja disposto a buscar, esteja disposto a orar, esteja disposto a se consagrar, para que as coisas de Deus se materializem em você e não fiquem somente nas promessas. Porque muitas promessas já estão sobre a tua vida, e talvez nem todas tenham acontecido ainda. Não por culpa de Deus, mas porque você tem sido o grande impedimento de Deus para que algumas coisas aconteçam na tua vida. E quem faz isso não sabe aquilo que está perdendo. Está sofrendo por causa disso. Você que quer receber essa oração, pode vir aqui à frente para orarmos em nome do Senhor. Deus seja louvado, aleluia. Graças a Deus. Está conosco o Alfredo, né, Alfredo? Seja bem-vindo. Que Deus derrame um óleo precioso sobre a sua vida hoje. Eu creio que como cada um de nós aqui, né, eu e você, não viemos em vão aqui, né? Jamais seria assim. Deus tem uma grande obra a realizar na sua vida. Eu creio nisso. Todo homem de Deus... Obrigado. Todo homem de Deus, ele tem promessa sobre a sua vida, assim como você tem. Né? E eu percebo claramente o desejo do teu coração em relação às coisas santas, às coisas que são de Deus. E são todas possíveis. Tudo aquilo que nós ministramos hoje é tudo verdade. Não tem nenhuma mentira na palavra do Senhor. Que você creia que você foi escolhido por Deus, para você receber o óleo de Deus essa noite. E que você se sinta completamente envolvido pelo Espírito Santo de Deus. Como cada vida que aqui está. Aleluia. Deus amado e Senhor desta igreja, Pai. No nome de Jesus, Senhor, eu oro para fazer cumprir a Tua palavra, Senhor. No nome de Jesus, Senhor, eu oro para fazer cumprir, Senhor da glória, a unção do Teu Espírito neste lugar, Senhor. No nome de Jesus, Senhor, eu oro, Senhor da glória, porque Tu tens poder para determinar, Senhor, esta noite, Senhor, sobre a Tua igreja, sobre este povo que aqui está, coisas novas, Senhor da glória. Tu és um Deus que restaura, que cura, que liberta, Senhor. Tu és um Deus, Senhor da glória, Pai, que conhece cada vida, Senhor, e tem prometido promessa sobre promessa, Senhor, para este povo, Senhor. Promessas grandes, poderosas, fiéis, verdadeiras, Senhor. Sobre a Tua igreja, Senhor. Sobre um povo que Te quer, Senhor, e Te busca verdadeiramente, Senhor. Sobre um povo que entregou a sua vida a Ti, Senhor da glória. E não abre mão. E não abre mão dos Teus valores, Senhor. E não abre mão, Senhor da glória. Alabaxéia, sandalaba, xurianda. Lerberhou, xalamanaha, xalabicondololomanalabaxo. Um povo que não abre mão, Senhor da glória, Pai. De Te adorar e de Te buscar, Senhor. E Te buscar, e Te buscar, e Te buscar, e Te buscar. E Te buscar, Senhor da glória, Pai. Eira, xalabaxurianda, lalabaxuricanda, lalabaxéias. Lebalou, balilanda, lalabalabaxurianda, lalabalabaxéias. Preprelebelelom, prelebelelom, prelebelelom, prelebelelabalabaxurebelabax. Papai, a Tua palavra diz, Senhor, que não é por força, não é por violência, mas é através do Teu Espírito Santo, Senhor da glória, Pai. Senhor, eu sei, Senhor da glória, Pai, que o coração do Teu povo, Senhor da glória, Pai, que o coração do Teu povo, Senhor da glória, Pai, buscou, Senhor, coisas novas esta noite, Senhor. Eu sei que o coração do Teu povo está desejoso de coisas novas, Senhor. Mesmo porque, Senhor da glória, Pai, mesmo porque, Senhor da glória, o Teu Espírito, Senhor, fala alto aos corações, Senhor da glória, trazendo um inconformismo sobre determinadas situações, trazendo um inconformismo sobre a frieza, trazendo um conformismo, Senhor, sobre a superficialidade, Senhor, trazendo um inconformismo, Senhor da glória, sobre a falta de comunhão, Senhor, trazendo um inconformismo, Senhor da glória, sobre a fraqueza espiritual. O Teu Espírito fala, o Teu Espírito traz esse sentimento, Senhor da glória, o Teu Espírito, Senhor, é o Teu Espírito, Senhor da glória, que fala, Senhor, é o Teu Espírito, Senhor de Nazaré, Pai, que promove as mudanças, Senhor, e é para a glória de Jesus, Senhor, que eu oro agora, Senhor, e eu ministro sobre cada vida que aqui está, Senhor, os Teus presentes espirituais, Senhor de Nazaré. Eu sei que Tu passeias, Senhor Jesus, por meio da Tua igreja. Eu sei que Tu passeias, Senhor, pelo meio deste povo, Senhor, que Te quer. O Teu povo levantou para buscar a Tua bênção, dizendo, eu quero, dizendo, eu quero, Senhor. E Tu és um Deus de honra, conforme diz a Tua palavra, quando Tu disseste claramente ao Teu povo, eu honrarei aquele que me honrar, eu honrarei aquele que me honrar, eu honrarei aquele que me honrar. Tu disseste isso na Tua palavra, Senhor, e eu Te peço agora, honra estas vidas, Senhor. Honra, Senhor, a decisão. Honra, Senhor da glória, Pai, a vontade, a busca, Senhor. Honra agora com teu Espírito Santo, para que este povo seja um povo forte, para que estes profetas profetizem a tua palavra, Senhor, e para que estes profetas profetizem o teu poder, Senhor da glória, Pai, e possam dizer com tranquilidade, porque a palavra vem do teu coração, sobre a minha palavra, sobre a minha palavra, sobre a minha palavra, labachurianda labachuricanda lalabacheias, lerreclabachurianda lalabalabalabalas, reclarachalabachurianda lalabahaias, reclaia suriaia salabiclondololo balalabalabalabacheias, preclolo urilalabalala, urilalabalabalabalas. Em nome de Jesus, recebe agora do fogo do alto, recebe agora do fogo do Espírito Santo, recebe agora do poder de Deus, que é maior do que todas as coisas. Em nome de Jesus, recebe agora do óleo do Altíssimo, Senhor. Em nome de Jesus, recebe agora do dom de Deus, recebe agora, em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Senhor, recebe agora, povo de Deus, siricamba lalabachurianda lalabacheias, leralabachuricanda lalabalaba lalabacheias, sandalalabanecando lolomana, reclare yonda liredamana lolomane lebe lalabachurianda lalabalaba lalabacheias, Preclamana rachara balabashuri andara labanani candara labashes. Demane rechara balahoudara lamanalolo benenamene labashes. Andara labashes. Em nome de Jesus, Senhor. Seja exaltado o teu nome aqui agora, Senhor. Seja exaltado o teu nome, Senhor Deus Todo-Poderoso. Decalabashuri andara labashes. Andara labashere rebicandara labash. Presbítero, ela vem cá. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, recebe o fogo de Deus, recebe a unção que tira a barreira, o impedimento, recebe a unção que quebra o jugo, despedaça as correntes, recebe, recebe a unção que te liberta, lava churianda, lava churicanda, lava churicanda, lava 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 lava. Sob a minha palavra, sai da tua vida agora, em nome de Jesus, todo bloqueio espiritual, toda acusação de Satanás, sai, sai do teu coração agora, sob a minha palavra, sob a minha palavra. Recebe desta unção poderosa que traz para os teus lábios palavras novas para os teus lábios, palavras novas para os teus lábios, um sentimento novo para o teu coração, um sentimento de paz e alegria. Recebe do poder de Deus, recebe desse óleo precioso sobre a sua vida, porque o Senhor Deus aprove hoje liberar a tua vida. O Senhor Deus libera a tua vida. Senhor Deus libera a tua vida para passos largos. Palavras de poder, ouça esta palavra. Palavras de poder, palavras de unção. Em nome de Jesus. Recalabashuri andalabashuri candalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabal
Está entregue. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, eu te abençoo. Amém. para a glória do Senhor Deus Todo-Poderoso.
Senhor, intercedemos pela Fátima, Senhor da Glória, Pai. Intercedemos pela Fátima, Senhor, que está com problemas nos rins, Senhor da Glória, Pai. E também pelo Ricardo, Senhor da Glória, que não está bem de saúde, Senhor. E eu sei que Tu és Deus de perto e de longe, Senhor da Glória, Pai. Eu sei que Tu podes visitar estas vidas agora, Senhor. Curando, Senhor da Glória, Pai. Curando, Senhor dos exércitos, Pai. Eu Te peço, Jeová Rafa, esse é o Teu nome, Senhor. O Deus que cura, Senhor da Glória. Visita estas vidas agora. Deus que cura. O Deus que cura. Senhor da Glória, traz restauração plena agora, Senhor. Toca na Fátima agora, toca no Ricardo agora, Senhor. Visita estas vidas, Senhor, para que eles saibam que nesta hora, que neste dia, o Senhor operou na vida deles, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, Senhor. Papai, obrigado por esta reunião, Senhor. Obrigado pela Tua presença, Deus de Israel. Obrigado pela Tua presença, Jesus Cristo, o Filho de Deus. O Filho de Deus, o Filho de Deus. Obrigado, Espírito bendito de Deus, por tudo aquilo que Tu nos proporcionaste esta noite, Senhor. Leva o Teu povo em paz agora, Senhor. Que seja uma semana de unção e poder nas vidas deste povo, Senhor. Porque Tu fizeste algo novo esta noite, Senhor. E este algo novo é permanente, Senhor da Glória, Pai. É permanente, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai. Papai amado, que nós possamos Te encontrar esta noite. Nos nossos sonhos, Senhor. Nos nossos sonhos, Senhor. Que nós possamos Te abraçar. Nos nossos sonhos, Senhor, que nós possamos ouvir a Sua voz durante os nossos sonhos, Senhor. No nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, que assim seja, Senhor. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, Filho de Deus, que a doce e bendita comunhão e consolação do Santo Espírito de Deus convosco esteja, povo de Deus, e permaneça desde agora e para todos sempre. Amém, aleluia. Batei palma a todos os povos, aleluia. E celebrai ao Senhor, aleluia. Graças a Deus. Graças a Deus. Recebe, Altíssimo. Recebe, Altíssimo. Recebe, meu Senhor e Rei. Aleluia. Graças a Deus. Graças a Deus. Cumprimente o irmão capaz do Senhor.